E começa agora o CBN Gastronomia. Estamos aqui no estúdio da CBN com a Andréia. Andréia, bom dia.
Bom dia.
Andréia, antes de começar qualquer coisa, hoje é o dia do rock. Sexta-feira 13 também, mas é o dia do rock. E você tem aí uma preferência que combina bem com o seu programa, isso? Qual é a sua preferência no rock?
Rock nacional, né, Gilson? Titãs e comida, por que não?
E a gente sabe que comida também é arte, né? E é diversão. Você vive falando disso, que inclusive na hora que a gente está lá comendo, a gente tem um momento de confraternização com as pessoas. Mas também a comida expressa muito, né? Lugares, relações. E hoje a gente vai falar de uma comida de inverno, né?
Uma comida que, como o Titãs já cantou, canta, né? A gente não quer só comida. Vamos falar aí de um prato conhecido pela cozinha, pela gastronomia clássica, que chegou ao Brasil, que é o ragu.
Né? Ele chegou da onde, André? Quando a gente fala de ragu, a gente está falando do quê?
Nós estamos falando aí da cozinha clássica francesa e italiana. Os italianos são aí loucos por ragu, para acompanhar as suas massas, para acompanhar os seus legumes. É uma receita que, inclusive, Gilson, falando aí da cultura, né, alimentar, a gente tem aí relatos da culinária clássica medieval, onde tem já receitas aí rústicas preparadas aí com pedaços de carnes e legumes. Então, esse ragu, ele vem nesse, vamos dizer, percurso histórico, chegando aí, vindo pelas mãos do imigrante italiano, influência também do francês, que aprimorou essas receitas, e chegando aí ao que nós conhecemos no Brasil.
Essa carne que você fala, essa carne com molho, quando a gente fala de molho, a gente pensa em molho vermelho, né? A gente pensa em carne, pensa da carne bovina.
Sim.
Mas tem variações desse molho, tem variações dessa carne com legumes, por exemplo?
Isso que é o incrível de um bom ragu. Tradicionalmente, né, inclusive do conceito clássico, seria um guisado, né, pedaços de carne em molho. O que seria esse molho? Tomate, né, o que nós temos aqui no Brasil, chamamos de extrato, vinho e legumes. Mas hoje nós podemos encontrar, inclusive na Europa, receitas produzidas aí com cordeiro, com carne de porco, utilizando apenas legumes. Em algumas regiões, o peixe é bem-vindo também. Mas dentro de um conceito clássico, né, principalmente o que chegou para nós no Brasil, nós utilizamos a carne bovina.
Quando você fala de carne bovina, é carne desfiada. A gente fala em pedaços, ela é desfiada.
Ela é não necessariamente desfiada. Ela, inclusive, não vamos também arrumar uma briga com os italianos, porque eles gostam o ragu tradicional. O ragu, para ser bom, ele tem que ser batido na ponta da faca, Gilson.
Batido na ponta da faca.
Exatamente.
O que é isso, bater na ponta da faca? Porque para você que é da gastronomia, parece uma coisa simples, mas tem muito ouvinte falando bater na ponta da faca. O que
cortado
é isso?
Cortado rusticamente na ponta da faca. Inclusive, a gente fala de um molho à bolognese, né? O italiano faz o bolognese, nós fazemos com carne moída, mas o italiano tradicional faz esse bolognese com a carne batida na faca. O pedaço ali elegido é eleito, né? Seja um músculo, seja um pedaço de costela.
Ah, ele é em pequenos pedaços.
Isso,
que você vai batendo a faca e vai cortando em cada vez pedaços menores,
isso? Isso, exatamente. Então imagine uma carne, a carne que o nosso ouvinte vai eleger, podendo ser, olha só um dia de hoje, um músculo, um pedaço de costela, rabada, que delícia, né? E corta-se, então, rusticamente, acrescentam-se legumes, vinho tinto, como você bem disse, né? Quando nós pensamos nessa carne molho, lembramos aí de um molho feito aí a partir de vinho, legumes aromáticos, muito tomilho, alecrim.
André, falando do vinho, a gente fala muito da mistura de vinho com alguns pratos. No caso do ragu, você acabou de falar que vai o vinho. Quando as pessoas vão escolher o vinho, né? A gente tem, claro, ninguém vai querer colocar um vinho aí, pelo menos eu não teria condição de fazer isso, um vinho muito caro, né? Para saborear o prato, para fazer o prato. Mas o vinho é o vinho seco que a gente fala, esse é o vinho. Não, eu gostei aqui um vinho suave em casa, tinto, vou colocar, não seria esse.
Não, é o vinho seco, vinho tinto seco, é a sugestão gastronômica. Mas se o ouvinte tem, de repente, um vinho branco seco, já aberta a garrafa, né? Ele pode utilizar também. O importante é acrescentar esse vinho para dar esse perfume, esse aroma incrível que o prato pede. E o vinho para acompanhar, Gilson? Pratos encorpados pedem vinhos encorpados também.
Então, Cabernet Sauvignon, por exemplo, é um bom vinho para você comer com ragu.
Exatamente. Pra excelente para harmonizar. Já aproveita, a gente brinca, né? Que abre-se o vinho para degustar e ali já deixa cair um cálice no preparo. Poderia ser dessa maneira também.
Ou seja, com esse frio que a gente está tendo agora, principalmente alguns dias atrás, um ragu com vinho vai muito bem.
Vai, né? Muito bem. Outra coisa que é bem a cara nossa seria acrescentar aí uma polenta com leite batida, né? Finalizada com um bom queijo, né? Podendo ser aí um parmesão, né? Um queijo aí encorpado, uma colherada de manteiga, bate essa polenta e rega a polenta com esse ragu.
E essa polenta com esse molho do ragu, tô pensando nessas coisas agora, essas variações. Eu acho que é melhor deixar por aqui, Andréia. Muito obrigado. Bom final de semana para você. E tem o site da Andréia, andreachimachef.com, para você entrar lá.
Exato.
E tem uma receita de ragu lá.
Já pronta, ragu com músculo. Inclusive, para o ouvinte Gilson, comprar o músculo com o osso buco, né, que nós chamamos aí, que é o que vai dar sabor todo especial, textura para o nosso ragu. Bom ragu para todo mundo. Experimentem fazer essa receita, vale a pena.
Andréia, bom final de semana.
Abraço.
E não esqueça que você pode conversar com a Andréia, dar dicas, e também, é claro, receber suas dicas, andreachimachef.com. 11h23.